Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Última Árvore do Mundo, de Lalau, com ilustrações de Laura Beatriz. É um livro infantil brasileiro de tom poético que utiliza uma situação extrema para apresentar a importância das árvores, publicado pela Scipione. O volume tem 32 páginas e se dirige especialmente a leitores em fase de primeira infância e início da alfabetização, embora também ofereça possibilidades de mediação por adultos. A premissa é simples e, claro, uma árvore percebe que está sozinha no mundo, mas continua produzindo flores e frutos e oferecendo abrigo aos seres que se aproximam. A narrativa não depende de explicações técnicas sobre ecologia. Em vez disso, transforma as funções vitais de uma árvore em acontecimentos observáveis, ligados à alimentação, ao refúgio e à convivência entre seres vivos. Essa escolha aproxima a educação ambiental da experiência afetiva da criança. Ao acompanhar o ciclo da árvore ao longo dos meses e das estações, o livro também introduz noções de tempo natural, renovação e interdependência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a árvore como centro de uma rede de vida. O ponto mais consistente do livro é apresentar a árvore não como elemento decorativo da paisagem, mas como base concreta para a vida ao redor. Mesmo sendo a única árvore, ela segue oferecendo frutos, flores e abrigo. Cada uma dessas ações torna visível uma função ecológica facilmente compreensível por crianças frutos se as relacionam à alimentação. Flores indicam transformação e continuidade. E abrigo evidencia proteção para pequenos animais e insetos. A narrativa, portanto, evita reduzir a defesa das árvores a uma ordem abstrata de preservação. Ela mostra o que desapareceria ou ficaria ameaçado sem esse organismo vivo no ambiente. Essa abordagem é eficaz porque parte das consequências perceptíveis da ausência de árvores, e não de conceitos científicos isolados. A condição de última árvore intensifica a percepção de dependência quando existe apenas uma fonte de sombra, alimento e acolhimento. Seu valor deixa de parecer automático. O livro sugere que a natureza é formada por relações e não por itens separados. Para a leitura compartilhada, adultos podem explorar quem recebe algo da árvore e o que cada oferta permite que aconteça. Assim, a obra favorece a compreensão inicial de que cuidar de uma árvore também significa proteger os seres que dependem dela, incluindo indiretamente as pessoas. Em segundo lugar, persistência sem heroísmo grandioso. A árvore permanece ativa apesar da solidão, e essa permanência organiza o sentido emocional da obra. Lalau não constrói uma aventura baseada em grandes conflitos ou em soluções espetaculares. O gesto central é contínuo, a árvore segue seu ciclo e mantém sua capacidade de dar. Essa economia narrativa é coerente com o público infantil, pois atribui significado a ações recorrentes da natureza, como florescer, frutificar e acolher. A persistência da personagem pode ser lida como uma forma de resiliência, mas o livro não a transforma em exemplo de autossuficiência individual. Sua força está justamente em continuá-la aos outros seres vivos. Ela existe em relação, não isoladamente, por escolha. Essa distinção é importante, a narrativa valoriza a constância do cuidado, sem romantizar o abandono ambiental que a deixou sozinha. Para crianças, a imagem permite conversar sobre responsabilidade e atenção cotidiana. Cuidar do ambiente não exige somente gestos extraordinários. Envolve reconhecer o valor daquilo que parece sempre disponível, como a sombra de uma copa, uma flor ou a presença de animais. A delicadeza poética do texto impede que o tema se converta em sermão. Em lugar de culpa, a obra propõe observação, empatia e percepção das consequências de tratar árvores como recursos dispensáveis. Em terceiro lugar, as estações e os meses como linguagem do ciclo natural, a passagem do tempo é um componente pedagógico discreto de A Última Árvore do Mundo. Ao acompanhar a árvore durante os meses, a narrativa associa sua presença às mudanças que ocorrem no ambiente. Isso permite que leitores pequenos percebam que uma árvore não é uma figura imóvel, ela tem ciclos. Apresenta flores e frutos em momentos distintos e participa das transformações sazonais. A escolha de organizar essa percepção por observações concretas é mais adequada ao livro ilustrado do que uma explicação enciclopédica sobre botânica. A criança pode relacionar a leitura ao que vê em praças, quintais, ruas e escolas, notando variações de folhas, temperatura, luz, insetos e frutos. O tempo natural também amplia o tema da preservação. Uma árvore leva tempo para crescer e se desenvolver, enquanto sua perda pode interromper de imediato muitos benefícios no entorno. Ainda que o livro não formule esse argumento em linguagem técnica, sua estrutura convida a essa compreensão. As ilustrações de Laura Beatriz têm papel decisivo nesse processo, pois as cores e as imagens tornam a mudança visualmente acessível. Em contexto escolar, a leitura pode ser acompanhada de um calendário de observação de uma árvore próxima. A atividade prolonga o efeito do livro sem impor uma lição externa e ajuda a converter a ideia de ciclo em experiência direta. Em quarto lugar, a imaginação da última árvore como alerta ambiental proporcional à infância, imaginar uma última árvore do mundo é um recurso de contraste. A hipótese é extrema, mas a narrativa a trata com suavidade, sem recorrer a imagens de destruição ou a um vocabulário assustador. Esse equilíbrio distingue o livro como introdução à educação ambiental para crianças pequenas. A situação convida o leitor a fazer uma pergunta simples: como seria a vida se não houvesse outras árvores? A resposta aparece pelas funções que a própria árvore ainda desempenha. Ela fornece abrigo, flores e frutos, revelando que uma perda ambiental atinge diferentes necessidades ao mesmo tempo. O alerta, assim, não depende de dados sobre desmatamento, clima ou poluição que poderiam ultrapassar a faixa etária pretendida. Ele nasce da visualização de uma ausência. A estratégia tem valor educativo porque transforma uma realidade frequentemente invisível, a dependência humana e animal de processos ecológicos, em uma imagem memorável. Ao mesmo tempo, a obra pede mediação cuidadosa. Adultos podem acolher possíveis preocupações infantis e esclarecer que há árvores que podem ser protegidas e plantadas, evitando apresentar o cenário como fatalidade. O foco produtivo não é o medo da escassez, mas a percepção de responsabilidade antes que a escassez ocorra. Dessa forma, o livro combina imaginação literária e consciência ambiental em escala compatível com a sensibilidade infantil. Por último, texto breve e ilustrações como convite à leitura compartilhada, a forma concisa do livro é parte de seu projeto. Com poucas páginas e linguagem poética, A Última Árvore do Mundo cria espaço para que texto e imagens sejam lidos em conjunto, em obras destinadas à primeira infância. A ilustração não apenas repete a informação verbal, ela ajuda a sustentar o ritmo, a emoção e a observação dos detalhes da vida em torno da árvore. A parceria entre Lalau e Laura Beatriz favorece uma leitura pausada, na qual cada cena pode gerar perguntas sobre cores, animais, frutos, clima e passagem do tempo. Essa abertura torna o livro adequado tanto para uma leitura individual de crianças já leitoras, quanto para a hora do conto em casa, na biblioteca ou na escola. A brevidade também permite releituras, especialmente úteis para que crianças antecipem acontecimentos e reconheçam elementos recorrentes. Do ponto de vista literário, a escolha por uma narrativa delicada evita a sobrecarga informativa e preserva a capacidade de sugestão. O adulto mediador pode ampliar o diálogo sem substituir a obra por uma aula, perguntar o que a árvore oferece. Por que ela é importante? Ou qual árvore próxima merece cuidado já basta para relacionar ficção e cotidiano? O resultado é um livro ilustrado que trabalha a sensibilização ambiental por meio da contemplação e da conversa, não pela exposição de regras. Em conclusão, A Última Árvore do Mundo é indicado principalmente para crianças pequenas, famílias, educadores da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental, que buscam uma porta de entrada literária para conversas sobre árvores, ciclos da natureza e cuidado ambiental. Também é útil para mediadores que desejam tratar o tema sem recorrer inicialmente a textos informativos, estatísticas ou cenários de catástrofe. Seu benefício prático está em oferecer imagens e situações simples a partir das quais a criança pode observar o ambiente que conhece, identificar os usos e presenças das árvores e pensar em formas cotidianas de cuidado. Intelectualmente, o livro introduz a noção de interdependência. Uma árvore sustenta mais vida do que sua aparência silenciosa pode sugerir. O destaque da obra dentro da literatura infantil ambiental está na combinação entre economia verbal, tom poético e uma premissa de forte poder simbólico. Muitos livros do gênero explicam a preservação por meio de personagens que recebem instruções ou enfrentam problemas explicitamente nomeados. Aqui, a compreensão se forma pela observação do que a árvore continua oferecendo e pelo contraste de ela ser a única. A narrativa não promete resolver questões ambientais complexas, nem substitui obras de divulgação científica. Sua função é anterior e complementar formar atenção, vínculo e linguagem, para que essas questões possam ser discutidas. As ilustrações reforçam esse percurso ao tornar o ciclo natural e a presença dos seres vivos visualmente significativos. Por isso, é uma escolha especialmente consistente para leituras repetidas e conversas breves, mas substantivas, sobre o lugar das árvores na vida comum. Se você quiser apoiar Lalau, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!